A partir de agora, na Web Rádio Mineiríssima, programa Mundo Empreendedor. Informações, entrevistas, dicas e tudo sobre negócios e empreendedorismo. Mundo Empreendedor.
Bom dia, você conectado conosco aqui na Mineiríssima Web Rádio, programa Mundo Empreendedor. Eu sou Renato Gonçalves e aqui ao meu lado, meu amigo Adriano Neves. Bom dia, Adriano.
Bom dia, estamos aí mais uma vez com o Mundo Empreendedor. Hoje, dia 17 de junho de 2022. Um grande abraço para você que está conectado aqui conosco no Brasil, em Portugal, na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos, na Jamaica ou em qualquer outra parte do mundo. E vem conexão nova para o Mundo Empreendedor. Em breve traremos novidades. Já há indícios de conexões com o Reino Unido e com a América Latina, os países da América Latina além do Brasil. E também conexão África já se desponta no ar. Estamos em negociação. Em breve, acompanhe-nos tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto na nossa plataforma mundoempreendedor.biz, traremos sempre novidades para vocês do Brasil e do mundo.
Programa Mundo Empreendedor, o programa do empreendedorismo em ação. Aqui na Mineiríssima Web Rádio, toda sexta-feira em edições inéditas a partir das 8h30 da manhã. E os nossos podcasts sempre disponíveis nas nossas redes sociais. Mundo Empreendedor. Acesse o nosso site mundoempreendedor.biz, conheça os nossos conteúdos e faça também o seu cadastro no nosso clube de negócios Mundo Empreendedor.
Você pode acessar a aba podcast no www.mundoempreendedor.biz, lembrando-se que biz grafa-se com Z.
Mundo Empreendedor.
E a semana passada, conforme nós noticiamos, foi uma semana muito rica de cultura, de interações entre Brasil e Portugal. Tivemos a grata satisfação de estar presentes nos 3 dias de comemoração que a Câmara Portuguesa de Comércio de Minas Gerais pôde promover. Nos dias 9, 10 e 11, foi um espetáculo, o show da cantora portuguesa Ana Lains, trazendo um fado colorido, um fado diferente para a cidade de Belo Horizonte. Essa música tão específica, tão bonita, tão bacana. Vai aí um grande abraço para a cantora Ana Lains, que tanto nos encantou, tanto nos surpreendeu. E que continuemos a nossa interação, hein, Ana? Um grande abraço aí para você. Também esteve presente no dia seguinte, lá na Academia Mineira de Letras, com o presidente Rogério, que conduziu com muita maestria algumas comemorações, levando ali José Saramago sendo homenageado pelos alunos da Faculdade de Letras. Tivemos a presença do Dr. Luiz Faro Ramos, que é embaixador de Portugal no Brasil. A presença também da ministra Mariana, lá de Portugal, que esteve aqui abrilhantando o evento, representando Portugal, representando o governo português. Foi muito bacana, muito bonito esse gesto. E também a presença do Rui Almeida, que é o cônsul de Portugal aqui em Belo Horizonte, dentre outras autoridades, como o próprio presidente da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, ele que hoje está na gestão aí 2022-2024, Carlos Alberto Lopes, que já até esteve aqui no nosso programa. Também esteve lá presente o Marco, que é conselheiro das comunidades portuguesas, com um discurso belíssimo. Um grande abraço a todos vocês e parabéns. E um parabéns especial para o Vitório Lanari e a Estela, que juntamente com o presidente da Câmara Portuguesa, trouxeram a Belo Horizonte novamente a 11ª Festa Portuguesa, que foi um sucesso. Muitos restaurantes, muitas pessoas frequentaram lá, mais de 15 mil pessoas estiveram presentes, puderam conferir todos os concertos, todas as apresentações de fado, de gaita, de coral. O cantor, também diretor da Câmara Portuguesa, Tarcísio Costa, deu o ar da graça e fez uma apresentação de fado muito bonita, muito bacana. Parabéns, Tarcísio, um grande abraço aí para você. Foi realmente um espetáculo, foi encantador, das 10 da manhã às 8 da noite, muita alegria, Teve fila, teve muita gente ali junta, mas a alegria no olhar, assim, foi nítido. Era o comentário de todos, muitas interações, muitas ideias novas. Foi belíssimo. Parabéns, espetacular. E agora, rumo à 12ª edição da Festa Portuguesa para o ano de 2023. Fique antenado que nós do Mundo Empreendedor, sempre que possível, traremos as informações sempre atuais com relação ao mundo das interações entre os países, como é o caso do Brasil e Portugal. Traremos informações da relação de Brasil com outros países também e, obviamente, sempre trazendo as novidades do mundo business. E sempre que pudermos, traremos também informações culturais, que o empreendedorismo cultural é de grande importância também para a cidade, para a população que anseia por momentos agradáveis, como foi esse da semana passada.
Mundo Empreendedor Notícias. Startups apostam em melhorar visão ambiental e sustentável do agro no país.
Essa é a matéria do Gustavo Basso, do Yahoo Finanças, no dia 15 de junho desse ano, trouxe aqui pra gente essa matéria. Quando a barragem de Fundão da Samarco se rompeu, inundando Mariana e outras 38 cidades com mais de 40 bilhões de litros de rejeitos de minério de ferro, milhões de produtores rurais tiveram suas terras contaminadas com metais pesados, né? Um problema que a doutora em microbiologia Ana Justiniano visou contornar ao longo do estudo do seu doutorado. Quase 7 anos depois, a bactéria empregada por Ana se tornou carro-chefe de sua startup, que pesquisa meios de aumentar a produtividade das culturas, sobretudo milho e soja, com fertilizantes biológicos. Ela diz o seguinte: é muito difícil fazer pesquisa e empreender puramente com preservação do meio ambiente no Brasil. A própria Fundação Renova não recebeu nossa oferta para uso do composto para descontaminação do solo. Palavras dela, se referindo aí à organização custeada pela Samarco para compensação ambiental ao resultado do desastre. Ela diz ainda que meu pai, diz ela, que hoje é o meu sócio, já tinha contato com produtores rurais e optamos por utilizar nossa inovação neste ramo. Hoje a maior parte dos nossos clientes está em Goiás e usa a combinação de bactérias e cascas de café para aumentar a produtividade. Foram as palavras da Ana. O setor do agronegócio, sobretudo de grande produção de commodities, como soja, milho e cana-de-açúcar, convive já há alguns anos entre a valorização do trabalho, que atualmente corresponde a mais da metade de tudo o que é produzido no campo, e as críticas sobre o impacto ambiental da atividade, que nas últimas décadas se expandiu por áreas mais secas do país, como o Cerrado, chegando às florestas da Amazônia. No ano passado, a floresta perdeu ali 13 mil quilômetros quadrados de mata nativa, sobretudo em fronteiras de expansão da pecuária, como Pará e o Mato Grosso, área maior que os dois distritos federais inteiros. E ela ainda diz que a devastação da floresta começa com a atividade madeireira, com a retirada das árvores mais valiosas. Posteriormente, aquela área, muitas vezes grilada, é limpa com o chamado correntão, que vai levando toda a vegetação para transformar em pasto. Quando chega a infraestrutura que valoriza aquela terra, ela costuma ser vendida aos agricultores, muitos para o plantio de soja, explica Virgílio Viana, superintendente da Fundação Amazonas Sustentável. Para os defensores da atividade, a transformação do Brasil em celeiro do mundo é compatível com a preservação do meio ambiente. O sujeito que está desmatando a Amazônia é um caso de polícia, não tem nada a ver com o nosso agronegócio pujante, sustentável, baseado nas cooperativas e expansão das fronteiras agrícolas, defendeu Francisco Jardim, que é CEO de um fundo de capital de risco que investe exclusivamente nas agritechs. O agronegócio brasileiro é o grande mantenedor da paz mundial ao alimentar mais de 800 milhões de pessoas, aponta mencionando um estudo feito pela Embrapa, publicado em março de 2021. E na época da publicação desse estudo, de autoria de Elísio Contini e Adalberto Aragão, mais de 19 milhões de brasileiros viviam com a fome. Levantamento publicado nessa semana já aponta que em 2022 são 33 milhões de pessoas sem ter o que comer regularmente. monitoramento do laboratório de análise e processamento de imagens de satélite, a LAPIS, ligado à UFAL, Universidade Federal de Alagoas, mostra que mesmo agora, ao final da época mais úmida, grande parte do Brasil apresenta grandes níveis de anomalia na umidade do solo. Áreas de Amazônia em Mato Grosso e Rondônia e de Cerrado em Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e o noroeste de São Paulo estão excepcionalmente mais secas. São justamente áreas com a expansão da agricultura irrigada que pressiona lençóis freáticos e aquíferos, quando realizada sem o estrito controle das autoridades, como explica o doutor em Irrigação e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Uberlândia, Hudson Carvalho. Uma das empresas fruto do investimento do fundo de jardim é a Pink Farms. Controlando todas as variáveis que afetam as plantas, como clima, luminosidade, água e nutrientes em 100% do tempo, a startup fundada em 2019 consegue produzir hortaliças para mercados e restaurantes a poucos metros da poluída marginal Tietê e do maior centro de distribuição da América Latina. Ele diz o seguinte: conseguimos produzir de maneira ultra local, estamos a menos de 500 metros do CEAGESP, então todo o processo de logística é muito mais simples. Quem falou isso foi o engenheiro de produção Geraldo Maia, fundador da empresa. O carro sai daqui direto para o restaurante, pessoa física ou lojista, liberando 90% do impacto ambiental por locomoção, distância e todo o desperdício gerado, salienta ele. Em suas prateleiras hidropônicas de 10 metros de altura, a Agritech consegue uma produção 170 vezes maior que o campo tradicional sem uso de agrotóxico e economizando mais de 95% de água e 60% de fertilizantes. É um conceito muito mais interessante pelo quesito de produtividade e sustentabilidade ao eliminar o uso de terras nativas. Não temos necessidade de produzir aquele alimento em uma área que poderia ser Mata Atlântica, por exemplo, defendeu o empreendedor. O cultivo da startup hoje é mais caro que o tradicional, mas segundo ele, mais barato que o orgânico. Constando junto ao Ministério da Agricultura como produtores rurais, a produção urbana troca camponeses por funcionários remunerados.
O mercado de créditos de carbono, criado em 1997 dentro da assinatura dos protocolos de Quioto, não deslanchou até 2007 e no ano passado atingiu sua cotação máxima em meio à COP26. Até o ano passado, podia ser considerado mais rentável derrubar uma área da Amazônia ou Cerrado para plantar. Hoje, com essa alta, já temos uma alternativa tão rentável quanto plantar, mas preservando toda a biodiversidade, afirma David Skaket, diretor comercial da BR Carbon. Mais uma das expoentes do boom do Vale do Silício Nacional, a startup nascida em Piracicaba se destaca pela dedicação exclusiva à preservação dos ecossistemas intactos, transformando as florestas em pé em fonte de renda para proprietários de terra e comunidades tradicionais. Abre aspas, hoje conseguimos dar uma alternativa para o grande proprietário nem sair do sofá de casa e ainda ganhar uma bolada com isso, sem contar o benefício de exposição ao gerar carbono zero, o que é muito vantajoso atualmente, fecha aspas. Atuando em diversas frentes, o modelo de negócio mais rentável para a BR Carbon é oferecer aos proprietários de terra a gestão ambiental do espaço em troca de remuneração. Eu proponho o manejo de toda a área que for cedida, e isso inclui reflorestamento e controle para evitar queimadas ou novos focos de desmatamento por 30 anos, vendendo os créditos de carbono resultantes desse manejo. Metade do faturamento é da empresa, a outra metade do dono concessionário, explica o diretor da BR Carbon. Entre as inovações inerentes à Agritech, estão ferramentas de mensuração do estoque de carbono, como, por exemplo, um drone de última geração com sensor LIDAR, do inglês Light Detection and Raining, tecnologia capaz de mapear uma floresta em três dimensões. O dispositivo permite a contagem de árvores, o georreferenciamento, a medição indireta de altura, área de diâmetro de copas, identificação e quantificação de clareiras, além da mortalidade de árvores. Esses dados são somados às informações coletadas em campo, conferindo maior confiabilidade e qualidade ao inventário florestal em projetos de carbono. Apesar dos avanços de uma menor parte das startups na preservação ou renovação do ambiente para desenvolvimento agrário, o foco do país na produção de grãos, que em grande maioria são exportados ou transformados em ração animal, é questionado por observadores do setor agropecuário nacional. Quase metade das 1000 agritechs mapeadas pela plataforma do Hub Agtech Garage foca na otimização do uso do solo, água, fertilizantes e agrotóxicos para aumentar a produtividade e eficiência de grandes culturas tradicionais. A agricultura de precisão tem como consequência menor impacto ao meio ambiente, apesar de não tê-lo como foco primário. Para Bruno Bassi, coordenador de projetos do De Olho nos Ruralistas, é muito pouco. Fala-se muito de tecnologia aplicada no campo, mas não estamos falando de tecnologia aplicada ao setor de bioeconomia, ao uso da biodiversidade brasileira, à exploração da biodiversidade brasileira para uma geração de renda inclusiva para os povos do campo, para comunidades tradicionais que são detentores desse conhecimento sobre o uso e benefício dos produtos da agroeconomia, critica Bruno. Estamos discutindo tecnologia para aumentar a produtividade de milho, soja, que levam eventualmente a um aumento de produtividade de boi, e precisamos discutir se queremos ser um celeiro que não produz tecnologia, senão para essas culturas. Eu, pessoalmente, não quero legar este Brasil para as futuras gerações, diz Bruno Bassi.
Mundo Empreendedor.
Você está no Mundo Empreendedor, o programa do empreendedorismo em ação. Continue conectado conosco, que o intervalo é rápido. Continue ligado.
Mundo Empreendedor, pela Web Rádio Mineiríssima.